Passamos então para o ponto 7 da nossa agenda, petição 3410, pela construção de um novo complexo escolar na povoação, apresentada por Sónia de Fátima Câmara Cardoso, na qualidade de primeira subscritora. Rege esta matéria o artigo 192 do nosso regimento e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes. Cada grupo e representação parlamentar intervém uma única vez por tempo não superior a 10 minutos. Para a apresentação do relatório, dou a palavra à Sra. Relatora da Comissão dos Assuntos Sociais.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Sr. Membro do Governo. Apresentação da petição número 34/2015, construção de um novo complexo escolar na povoação. A Comissão de Assuntos Sociais procedeu no dia 29 de maio de 2015 à apreciação e relato da petição número 34/2015, construção de um novo complexo escolar na povoação, submetida a esta Comissão por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, datado 2 de dezembro de 2014. Petição em análise que reúne um total de 1.163 assinaturas, enquadra-se no exercício do direito de petição previsto no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e exercido nos termos do disposto no artigo 9 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 2 de 2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189 a 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e na Lei 4390 de 10 de agosto. Cabe à Comissão Permanente Especializada com competência na matéria a apreciação da petição e elaboração do respectivo relatório nos termos do disposto nos números 1 dos artigos 190 e 191 do Regimento, bem como do artigo 73, número 4 do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Nos termos do disposto na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 30/2012, de 21 de dezembro, as matérias relativas à educação, onde se enquadra a presente petição, são competência da Comissão de Assuntos Sociais. Verificados todos os requisitos legais e regimentais da petição em análise, a Comissão decidiu por unanimidade pela sua admissibilidade. No que concerne ao objeto da petição, esta solicita a construção urgente de um novo complexo escolar na povoação. Este pedido é fundamentado pela apresentação de vários itens, segundo os quais os peticionários indicam não existir no edifício da Escola Maria Isabel do Carmo Medeiros condições físicas para atender às necessidades da comunidade escolar em questão, nomeadamente por não possuir espaços de convívio condignos para os alunos, sala de estudo, gabinete médico, biblioteca devidamente organizada e dimensionada, salas de apoio, espaços corretamente adaptados à prática de educação física, nem espaços verdes e de lazer. Por não ter anfiteatro, nem salas próprias e devidamente dimensionadas para a educação musical, educação tecnológica, nem para o ensino das TIC. Por não ter laboratórios próprios e devidamente dimensionados de física, química, nem de biologia. Por os alunos e professores necessitarem de recorrer a espaços exteriores à escola para o desenvolvimento das várias atividades, diariamente ao pavilhão gimnodesportivo da povoação, para a prática de aulas de educação física, frequentemente ao auditório, ao jardim e à biblioteca municipais. Por os alunos continuarem a ter de circular no exterior da escola por força das atividades que não podem ser desenvolvidas dentro do recinto escolar, ficando os mesmos expostos a situações de maior risco às quais a escola é alheia, bem como condições atmosféricas adversas, especialmente nos meses de inverno, sendo frequente os alunos chegarem encharcados e atrasados às aulas, ficando mais sujeitos a gripes e constipações. Pelo facto da circulação dentro da escola ter de ser efetuada pelos mesmos corredores onde se desenvolvem as atividades letivas, devido à exiguidade de espaço e da necessidade de distribuição pela escola dos diferentes serviços. Por em dias de chuva, os alunos não terem outro espaço onde se recolher durante os tempos livres, a não ser o refeitório, o que os obriga a circular pelos mesmos corredores onde correm as aulas. Pela proximidade da via pública, perturbando a concentração dos alunos e o decorrer das aulas, sempre que passam veículos mais ruidosos. Pela proximidade entre os dois blocos de salas, ser tal que é possível, a partir de uma das salas de um dos blocos, acompanhar o discurso do professor e as intervenções dos alunos de salas do bloco em frente. Por, devido à exiguidade de espaço, salas específicas, como as salas de educação musical e de educação tecnológica, encontrarem-se localizadas junto das restantes salas, o que faz com que o som e ruídos normais da lecionação daquelas disciplinas seja audível nas restantes salas ou mesmo em toda a escola, constituindo mais um fator de desconcentração dos alunos. por várias salas de aula não reunirem as melhores condições acústicas devido à tipologia de construção adotada, originando ecos ruidosos que dificultam a comunicação eficiente entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, a concentração dos alunos, prejudicando o seu rendimento escolar. Por exiguidade dos espaços comuns, nomeadamente recreios, átrios e corredores, geraram um sentimento de claustrofobia, impelindo os alunos a saírem da escola, e ao mesmo tempo que promove situações de indisciplina e não permite uma correta sociabilização dos jovens, exemplificando que os recreios são de tal forma exíguos que os alunos nos seus tempos livres não conseguem dedicar-se às suas atividades lúdicas, saudáveis e próprias da sua idade, sem prejudicarem o normal funcionamento das aulas que decorrem nas salas contíguas ao pátio. Pelo agravamento da falta de espaços, tendo em conta a diversificação da oferta curricular existente, sendo que no local da implantação da escola não existem possibilidades de crescimento viáveis. Por todos os alunos e professores da escola, quando em visita a outras escolas, querem trabalho, querem visitas de estudo, continuarem a experimentar uma sensação frustrante e desmotivante perante a abismal diferença de condições existentes na escola visitada. Por não possuir espaços próprios de trabalho para professores, salas de reunião nem salas para departamentos curriculares. Pelo facto do edifício atual encontrar-se implantado numa zona onde é impossível a sua ampliação, de forma a resolver e satisfazer com qualidade todas as necessidades e todas as deficiências indicadas nos números anteriores. Com vista à apreciação da matéria em causa, a Comissão deliberou efetuar as seguintes diligências. Audição dos peticionários, na pessoa da primeira signatária, Sónia de Fátima Câmara Cardoso, audição do seu secretário regional da Educação e Cultura, Avelino de Freitas de Menezes, e solicitar para ser escrito à Assembleia de Escola, da Escola Básica e Secundária da Povoação. As audições referidas encontram-se descritas de forma concisa no relatório referente à presente petição e o parecer solicitado encontra-se também anexado ao relatório dele, fazendo parte integrante. Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas, a Comissão deliberou por unanimidade emitir o seguinte parecer. Considerando que a presente petição foi subscrita por 1.163 cidadãos, deve a mesma ser apreciada em plenário da Assembleia Legislativa, nos termos e para os efeitos do disposto na alineada número 1 do artigo 192 do respectivo regimento. Os peticionários defendem a necessidade da construção de um novo complexo escolar na povoação, invocando a desadequação do espaço existente face às necessidades escolares verificadas, seja pela falta de segurança nas atuais instalações, nomeadamente pela necessidade dos alunos circularem fora do recinto escolar para o cumprimento das atividades letivas. Invocam também que a infraestrutura atual não apresenta a qualidade desejável para o sucesso escolar dos alunos, registando que a poluição sonora que se faz sentir no exterior do recinto escolar afeta o normal decurso das atividades letivas e que a oferta formativa fica limitada pelos condicionamentos da qualidade do espaço. Tutelar da pasta da Educação na Região Autónoma dos Açores considera que, muito embora não seja um dos melhores estabelecimentos de ensino da região, as condições da atual infraestrutura não comprometem o desempenho pedagógico dos alunos nem o exercício profissional dos docentes. Como tal, não devem ser utilizadas como justificação de indisciplina ou insucesso escolar. O secretário regional da Educação e Cultura esclareceu que não está prevista a construção de um novo complexo escolar para aquele concelho num futuro próximo, assegurando que essa previsão está sujeita à alteração de prioridades se estiver em causa a segurança da comunidade escolar. Do presente relatório deve ser dado conhecimento à primeira subscritora, bem como ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência em matéria de educação. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Agradeço, senhoras e senhores deputados, que se inscrevam. Caso contrário, passaremos para o ponto seguinte da nossa agenda. Não havendo inscrições, vamos então passar ao... Senhor deputado Nuno Menezes tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Hoje, na região, temos de admitir, é pois uma realidade, que o parque escolar de que dispomos é, na verdade, invejável. Temos à nossa disposição um conjunto de infraestruturas espalhadas por toda a região, infraestruturas essas de enorme qualidade, adequadas às necessidades e prontas a responder às exigências naturais que um ensino que se quer de qualidade assim o impõe. Mas se é verdade que, a este nível, o caminho percorrido foi consistente, não significa, contudo, que admitamos que o trabalho se encontra concluído. Pois certamente que, se os casos mais prioritários se encontram solucionados, é a altura de se avançar no sentido de responder aos desafios que ainda assim se colocam ao nível do melhoramento dos espaços e edifícios existentes. E se forem precisos exemplos, temos vários. A construção em curso da EBI 12 J. Gaspar Frutuoso, a nova escola sede da EBI da Ribeira Grande, a escola Canto da Maia em Ponta Delgada, que avançará em breve, a construção em curso da escola das Lajes do Pico, a conclusão da escola das Velas, o concurso para a escola da Calheta, o projeto da segunda fase de grande ampliação da EBI da Horta, a requalificação da EBI de Rabo de Peixe e da Escola Antero de Quental, as novas instalações da Escola dos Arrifes e a intervenção de reordenamento na escola na Ilha do Corvo. Esta petição, aqui hoje em análise, revela exatamente esta realidade. Revela que, efetivamente, as infraestruturas de que dispomos afetas ao ensino estão, na sua maioria, num padrão de qualidade muito elevado, que levam naturalmente toda a população a almejar essas condições. São ao todo 40 unidades orgânicas que gerem vários edifícios, todas elas diferentes, construídas em momentos diferentes, com a sua história, que lhes confere por isso características próprias, mas todas elas adaptadas às exigências que os tempos que hoje correm merecem, mais ou menos dotadas dos meios físicos e tecnológicos necessários. O imóvel onde hoje funciona a Escola da Povoação é usado para esse fim desde 1992, no qual se instalou a EB23 da Povoação, de forma a permitir o alargamento das valências do segundo e terceiro ciclo do ensino público no Conselho da Povoação. No ano letivo de 1995-96, foi, entretanto, implementado o ensino secundário, situação que originou um aumento considerável da população escolar e tornou premente a necessidade de intervir na edificação para a sua reabilitação e ampliação. Em 1997, o edifício passa para o domínio público, depois de ter sido alienado pela Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros, bem como dos bens móveis existentes, permitiu que fosse então possível levar a cabo as obras de ampliação necessárias para o bom funcionamento de todas as valências educativas do ensino público no Conselho da Povoação. Em 1998, deu-se a celebração de um contrato aral de colaboração entre a Presidência do Governo Regional, a Secretaria Regional da Educação e Assuntos Sociais e o Município da Povoação para a reparação e adaptação do ensino secundário à NEEB23-S Maria Isabel do Carmo Medeiros, com a ampliação do edifício que colocou à disposição mais 20 salas de aula e onde o investimento ascendeu aos 1,6 milhões de euros. Aliás, o aumento das valências desta escola apenas foi possível uma vez que se perspectivava a edificação da EB123 das Furnas, que receberia grande parte dos alunos desses ciclos com inscrições na unidade orgânica, libertando, portanto, espaço para a criação de turmas de secundário naquela escola. As condições físicas da Escola da Povoação não estão ao nível dos melhores estabelecimentos escolares da região, mas também foi possível confirmar que tais condições não comprometem o desempenho pedagógico dos estudantes e o exercício profissional dos docentes. Já se atentarmos ao argumento da lotação, a Escola Básica e Secundária da Povoação tinha em 2006-2007 604 alunos e agora possui 563 menos 41. O que demonstra que a tendência é de decréscimo, rebatendo a ideia de que os espaços disponíveis virão a ser insuficientes e exigindo-nos a ponderação necessária numa futura tomada de decisão relativamente a uma nova solução para o complexo escolar da povoação. Para já, uma reestruturação da mancha horária que retire constantemente em alguns tempos letivos e traga mais disponibilidade de salas de aula pode ser uma possibilidade a considerar, mas essa gestão ficará naturalmente a cargo do órgão de gestão e dos órgãos pedagógicos que terão competência para decidir nessas matérias. A gestão da rede escolar é complexa, a sua manutenção é dispendiosa, de maneira que devemos olhá-la de forma integrada, de forma a responder da melhor maneira às necessidades de todos e evitar precipitações que podem custar caro ao erário público e, por conseguinte, a todos nós. A função de quem governa é a de ouvir todas as partes e decidir em conformidade e em consciência, de acordo com os recursos e soluções disponíveis, sabendo que investimentos desta envergadura devem ser realizados depois da devida análise crítica e da sua pertinência, e não apenas porque a insistência popular assim o determina num determinado momento. Se não, vejamos, foi a comunidade da Vila da Povoação que não aceitou a construção de uma nova escola quando o então Governo Regional ponderou efetivamente essa possibilidade. Os pressupostos que levaram a essa renúncia mantêm-se, ou seja, retirar a escola do centro da vila teria gravosas consequências não só na sua desertificação, como também no pequeno comércio e na economia da Vila da Povoação, isto na perspectiva de alguns setores locais. Foi feito um investimento considerável na construção da Escola das Furnas, que leciona até ao 9º ano, e na remodelação da escola sede da Vila da Povoação para atender aos interesses da comunidade povoacense. Parece-nos inviável um compromisso do Governo Regional dos Açores com a construção de uma nova escola num horizonte temporal tão reduzido. Nem no plano para 2015, nem na Carta Regional das Obras Públicas se encontra prevista a construção de uma nova escola na povoação. Mais do que isso, com os recursos disponíveis será impraticável um compromisso para esta legislatura. Apesar disso, e porque se compreende os motivos apresentados pelos peticionários, propõe-se que, em diálogo e articulação com todas as entidades que de alguma forma se relacionam com esta problemática, seja ponderada a pertinência e as consequências de uma eventual inclusão na carta escolar, quando esta for revista, de um novo edifício para a sede da EBS da povoação. Porém, se alguma vez estiver em causa a segurança da comunidade escolar, as prioridades terão de ser naturalmente revistas e alteradas, como aliás é marca dos governos socialistas, onde as pessoas são colocadas sempre em primeiro. Foi exemplo disso a intervenção no talude por recomendação do LEREC, que foi levada a cabo durante a anterior legislatura, aliás, como foi explicada quando da discussão da anterior petição de teor semelhante apresentada já em 2008. No presente, a maior preocupação reside na reparação da cobertura do pavilhão desportivo, resultante da fratura de vigas e travas de apoio, o que motivará uma intervenção a breve trecho, garantindo a segurança de quem o utiliza, que é naturalmente a prioridade que se afigura relativamente ao edifício que alberga a EBS da povoação. Aliás, esta não é a única escola da região que utiliza pavilhão fora do espaço do edifício sede, que, não sendo naturalmente a solução ideal, é uma situação perfeitamente viável depois de cuidadas as devidas e necessárias articulações. As condições espaciais contribuem para a promoção de um ensino de qualidade e funcionam como um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, porque não se deve descurar um investimento em infraestruturas, ainda mais a este nível, tendo em conta o fim a que se destinam. Mas esse é apenas um dos fatores, entre muitos, que só se devidamente combinados e garantidos poderão resultar num pleno sucesso. Esta petição terá sido mais um passo no processo de formação de opinião dos povoacenses, que acreditamos que no devido tempo terão a solução encontrada para aquela que será a melhor resposta para o futuro do complexo escolar da povoação. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP quer começar esta intervenção por saudar esta iniciativa dos cidadãos, dos povoacenses, que é evidente que nem todos terão subscrito esta petição, mas o número de peticionários é, digamos, uma amostra significativa da vontade dos povoacenses. Isto até um pouco para contrariar a argumentação que foi utilizada pelo deputado que falou em nome do grupo parlamentar do PS para justificar o injustificável. Aliás, gostaria de dizer que face não só aos argumentos da petição, mas também ao conhecimento que temos daquela realidade, o que nós podemos dizer e afirmar com toda a segurança é que para os pais encarregados de educação, para quem trabalha na escola, para quem estuda na escola, esta é uma questão mais do que esclarecida. É necessário uma nova escola básica e secundária para a povoação. É perfeitamente claro, a não ser para o Partido Socialista, mas isso o Partido Socialista terá de justificar isso aos povoacenses e as suas incongruências internas dentro deste processo, tem de explicar isso aos povoacenses, porque efetivamente é perfeitamente claro, e volto a repetir, para os pais encarregados de educação, para quem trabalha e para quem estuda naquela escola, a necessidade de haver uma nova infraestrutura que garanta a qualidade das instalações e dos equipamentos para que ali se possa desenvolver um projeto de aprendizagem e os projetos curriculares daquela escola. Isso é uma evidência. O resto são incongruências do grupo parlamentar do Partido Socialista. E quando o Partido Socialista diz, sim senhor, é necessário, mas é lá mais para a frente, a representação parlamentar do PCP diz outra coisa. Diz que trata-se aqui de uma questão de prioridades. E pelos vistos, para o governo do Partido Socialista e também para o grupo parlamentar que o apoia, a educação. Pois o problema é esse. Sr. Deputado, mas o problema é exatamente esse. E o Presidente de Câmara é quê? É do Partido Comunista? É do Partido Comunista
Senhores
Português?
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Tanto quanto eu sei, o Presidente da Câmara Municipal da Povoação é um eleito do Partido Socialista. Portanto, estamos esclarecidos e esse é um problema interno do Partido Socialista que eu não tenho nada a ver com ele, mas resolvam-se. Agora, vamos àquilo que são factos. Não é possível nesta legislatura. Será possível na próxima ou eventualmente ainda numa outra. Porquê? Mas porquê? Porque as prioridades do Governo Regional, ou melhor, nas prioridades do Governo Regional, não consta a educação. Porque se constasse a educação e a qualidade da educação na região autónoma dos Açores, designadamente no Conselho da Povoação, então havia dinheiro para a construção da escola e o problema resolvia-se. Portanto, o problema aqui, e é isto que o Partido Socialista também não quer dizer, é que a escassez orçamental leva a que esta opção não tivesse sido tomada em tempo útil. Esse é o problema. E porquê é que há escassez orçamental? Porque as prioridades do Governo Regional em termos da afetação dos recursos financeiros públicos não são encaminhados para a educação. São encaminhados para outras prioridades que têm dado o resultado que nós conhecemos. Uma pausa após a partes. Estão satisfeitos? Querem continuar? Muito obrigado. Portanto, isto para que fique claro, o grande problema é esse. Quando se afetam milhões e milhões de euros para sustentar interesses que não são propriamente os interesses públicos, que não são propriamente os interesses públicos, o que acontece... Senhora deputada, diga-me uma coisa, qual é que é o orçamento
deputado,
do Centro de Artes Contemporâneas
por ano? Não pode interpelar
um milhão de euros. Quanto é que custou o Centro de Artes Contemporâneas? Quantos milhões custou? Quantos milhões custou? Quantos milhões custou? A questão é esta. A questão é esta. Trata-se de uma opção, e a opção do Governo Regional foi afetar recursos financeiros públicos a obras de regime e não construir uma escola, que é uma necessidade para a povoação. Isto é que corresponde rigorosamente à verdade. Mas, a representação parlamentar do PCP teve oportunidade de, em sede de discussão do orçamento para 2015, até dar uma oportunidade ao Governo Regional de sinalizar a construção da escola, e fez uma proposta de alteração ao Plano Anual Regional de 2015, que criava uma nova ação, a ação 5.1.19, que dizia construção de novo edifício para a Escola Básica Secundária da Povoação. Portanto, estava a dar entrada da petição nos serviços da Assembleia, e ainda não tinha sido distribuído aos deputados, mas o PCP, porque conhece aquela realidade, estava a apresentar aqui, em sede de plano para 2015, uma nova ação, que era a construção da Escola da Povoação. Pois bem, como todos sabemos, esta proposta foi chumbada. E foi chumbada, claro, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Foi chumbada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mas mereceu os votos a favor de quem? Do PPM e do PSD. E as abstenções do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Portanto, também é uma coisa que importa explicar, porque o PCP fez o seu papel, conhece a realidade, fez o seu papel, conhecendo a realidade e reconhecendo a necessidade da construção de uma nova escola, e ainda antes desta petição ter dado entrada nos serviços, em sede de discussão do plano, apresentou aqui uma proposta que foi chumbada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, porque optou por outras prioridades em termos orçamentais e em termos do plano, afetando milhões e milhões de euros a obras de regime, para não falar noutras questões e noutros programas de apoio que dão o resultado que todos nós conhecemos, e chumbou esta proposta do Partido Socialista. Para que os povoacenses saibam, o PCP, em novembro de 2014, em sede de discussão do plano e do orçamento, apresentou uma proposta para a construção de uma nova escola. Esta proposta foi chumbada pelo Partido Socialista e mereceu o apoio do PPM, do PSD e a abstenção do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, ouvimos há instantes a bancada do Partido Socialista fazer mais uma promessa aos povoacenses. Na possibilidade de a revisão da carta escolar poder incluir a construção de um novo edifício. Pois eu começo exatamente com uma citação. E a citação é esta: a carta escolar que vier a ser aprovada pelo Governo Regional deverá contemplar a construção de uma nova escola secundária na povoação. Fim de citação. Esta foi a recomendação feita unanimemente por este Parlamento em maio de 2009. As razões eram e continuam a ser objetivas. Instalações escolares desadequadas à sua finalidade e que já então, há 6 anos, se dizia, e volto a citar, não oferecem condições de trabalho comparáveis com a generalidade das escolas da região. As salas são exíguas. O laboratório não passa de uma sala normal, desprovida de equipamento específico e sem os meios de segurança exigidos por lei. As instalações desportivas não reúnem as condições mínimas para a prática de qualquer modalidade, além de serem insuficientes para albergar toda a população escolar, circunstância que obriga os alunos a atravessar a vila até ao ginásio municipal, à mercê de vários perigos e das sempre imprevistas condições climatéricas. Pior do que tudo isso é o facto de o ginásio, como aconteceu neste ano letivo, evidenciar problemas estruturais que põem em causa a segurança de alunos, professores e funcionários. O espaço do refeitório é impróprio para o fim a que está destinado. Apesar disso, serve também, o refeitório, serve também de sala de convívio, sala de estudo e até de ginásio. E até de ginásio.
Confirmado localmente.
Senhora Presidente, a senhora deputada Catarina Furtado, da bancada do Partido Socialista, está em à parte, que é regimental, a dizer que é mentira o que eu estou a dizer.
Não é verdade.
O ginásio, ou melhor, o refeitório da escola básica e secundária da povoação, além dessa função, tem também a função de sala de convívio, sala de estudo e de ginásio. Nós, deputados de São Miguel do Partido Social Democrata, visitamos a escola. Fomos guiados nessa visita pelo Conselho Executivo. E foi essa a informação que nos foi dada pelo Conselho Executivo. Portanto, se há alguém que mente aqui dentro, é a senhora deputada Catarina Furtado. E vou continuar. Dizendo o seguinte, que a circunstância daquele refeitório ser utilizado, nomeadamente para ginásio, é caso para perguntar se a inspeção de atividades económicas, por acaso, permitiria que num espaço privado se fizesse a conjugação de todas aquelas atividades. Julgamos que não. Na escola também não existem salas próprias e devidamente dimensionadas para a educação musical, educação tecnológica, nem para o ensino das TIC. Dizem os peticionários. Não o PS é que diz, são os peticionários. Faltam também os espaços próprios de trabalho para professores, salas de reunião e salas para departamentos curriculares. Quem o diz também são os peticionários. Portanto, se isso incomoda o Partido Socialista tem que protestar não é com o PSD, mas com os peticionários e com a realidade que é a escola da povoação. A descrição das instalações da escola básica e secundária da povoação não pode ser eficiente, mais eficiente do que aquela que foi feita por uma senhora deputada da bancada do Partido Socialista. Pronto, agora deixo de citar os peticionários e vou citar uma senhora deputada da bancada do Partido Socialista em 2009, que dizia o seguinte sobre esta mesma escola. Os espaços são exíguos, com dificuldades de circulação de ar, com dificuldade de elaboração dos próprios horários, em virtude de, muitas vezes, ter de haver aulas simultâneas no mesmo espaço. Citei a senhora deputada Cláudia Cardoso. Pronto. Há seis anos era assim. Mas nada mudou daí para cá. Ou melhor dizendo, mudou. Tudo se complicou. As instalações e os equipamentos degradaram-se. Cresceram as exigências e a escolaridade obrigatória foi alargada de 9 para 12 anos. Apenas se manteve uma coisa: o desejo dos povoacenses de dispor em instalações seguras e propícias um ensino de qualidade que lhes é devido. Um direito fundamental. O nosso Parlamento já pressionou em 2009 uma petição com o objetivo idêntico à desta petição que temos agora entre mãos e que deu aso à aprovação por unanimidade de 6 recomendações ao Governo Regional. 6 recomendações ao Governo Regional. Entre elas, a de que o Governo Regional devia contemplar na carta escolar, e cito, a construção de uma nova escola básica e secundária na povoação. A velha aspiração dos povoacenses, aliás, parecia que ia tomar forma quando, em novembro de 2010, o GACS noticiava o seguinte título: nova escola secundária da povoação considerada na nova carta escolar. E continuava dizendo que a escola, que a construção, está a ser considerada no âmbito da revisão da carta escolar. Quanto à calendarização da construção, a então secretária da Educação, Lina Mendes, já havia dito nesta Assembleia, a senhora secretária da Educação, Lina Mendes, tinha dito nesta Assembleia o seguinte, que a primeira etapa da construção da nova escola será incluí-la na nova carta escolar enquanto instrumento de planeamento das intervenções da rede escolar da região. O que significa, e estou ainda a citar a senhora secretária de então, o comprometimento com a sua construção. Repito, o que significa o comprometimento com a sua construção. Lina Mendes, entretanto, cessou funções, seguiu-se na secretaria Cláudia Cardoso, depois a secretaria mudou de secretária e de nome, foi tutelada por Fagundes Duarte, agora por Avelino Menezes, mas o governo socialista continua a adiar o futuro da povoação. É talvez por esse passado de incumprimentos e enganos que os deputados do PS na Comissão de Assuntos Sociais impediram a audição da Câmara Municipal da Povoação e do Conselho Executivo da Escola, entidades determinantes na apreciação daquilo que nós estamos a analisar. É verdade que impediram a audição da Câmara Municipal da Povoação e do Conselho Executivo da Escola com o seu voto, o que é muito legítimo, mas, como diz o povo, quem não deve, não tem. Aliás, tenho também de considerar um pouco estranho a circunstância de, nesta petição, uma senhora deputada do Partido Socialista, que até é Presidente da Assembleia Municipal da Povoação, não ter sido ela a intervir sobre esta matéria. Bom, já percebemos que o PS passa o assunto ao lado. Mas os senhores e as senhoras lá sabem porquê.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Joaquim Machado, faça o favor de continuar.
É talvez por esse passado de incumprimentos e enganos, dizia eu, que o PS, na Comissão de Assuntos Sociais, impediu com o seu voto a audição do seu Presidente da Câmara Municipal da Povoação e do Conselho Executivo da Escola. Julgo que, aqui chegados, podemos fazer três notas finais. A primeira delas, na sequência de uma parte do Sr. Deputado Jefferson Bento, que disse há instantes que não é necessário uma escola nova na povoação. Pois, eu queria recordar que em 28 de março de 2012, por mera circunstância, ano de eleições regionais,
agradeço que termine, senhor deputado.
O PS emitiu um comunicado, onde se lia: o Conselho da Povoação precisa de uma escola nova e vai tê-la com o PS em 2012. Julgo que, sinceramente, será um dia o PSD construí-la. A segunda nota final, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, é para sublinhar a atual posição do Governo Regional sobre esta matéria. O secretário Regional de Educação disse que nem o Plano 2015, nem a Carta Escolar têm prevista a realização desta obra. E mais, disse mais, e agora vou citar. Mais do que isso, os recursos disponíveis, são palavras do secretário regional Avelino Menezes, com os recursos disponíveis não será fácil até 2020, sublinho 2020, albergar um semelhante projeto. Portanto, até 2020, com a vontade do Partido Socialista, não há escola nova na povoação. A terceira nota, Senhora Presidente, e é a última, é para informar que hoje mesmo o PSD de entrada no serviço da Assembleia com uma proposta de resolução que recomenda ao Governo Regional desencadear com urgência o processo de construção de uma nova escola básica e secundária na povoação. Nesta proposta, Julgamos
agradeço
ter ao nosso
que termine,
lado,
Sr. Deputado.
Estou mesmo, Sr. Presidente, os 1.163 signatários desta petição. Seguramente está connosco o desejo dos alunos, pais e encarregados de educação. Enfim, de toda a comunidade educativa da povoação. Acima de tudo, está o direito que eles têm a uma educação condigna. Em nome dessa causa e do futuro, é em nome dessa causa e do futuro que lutaremos para que essa vontade, que dessa vontade coletiva, se faça realidade e se cumpra a esperança. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Senhora e seus membros do Governo, em primeiro lugar gostaria de saudar os peticionários por trazerem pela segunda vez a esta Assembleia a sua preocupação com a necessidade de se criar um novo complexo escolar no Conselho da Povoação. Este ato de cidadania que se repete passado 6 anos manifesta a legítima insatisfação desta população que entende que as condições atuais da Escola Maria Isabel do Carmo Medeiros não oferecem as condições ideais para que os seus filhos a frequentem, nem tampouco contribuem para a motivação nem para o sucesso escolar dos seus educandos. Se a subscrição de uma petição poderia ser considerada uma chamada de atenção ao Governo Regional, uma segunda petição versando o mesmo assunto clama por uma intervenção urgente. Tendo por base o que foi exposto em comissão e o que está vertido na petição, parece óbvio que, embora tenham existido algumas intervenções que procuraram minimizar as dificuldades no edifício existente, essas mesmas intervenções não foram suficientes nem vão de encontro às expectativas e necessidades de quem a frequenta. O Governo Regional, por toda a região, procurou dotar a rede pública de ensino de megaescolas e até mesmo não se coibiu de encerrar algumas escolas de freguesia para viabilizar e justificar os megaempreendimentos educativos. Neste momento, sobram alguns exemplos de escolas que ainda carecem de intervenção, como é o caso desta escola na povoação, mas também como é o caso da prometida Escola Básica e Secundária da Calheta, uma escola que aguarda pelas novas instalações e que tem criado muitas expectativas na população, mas que infelizmente as obras ainda não viram a luz do dia. Não somos a favor de megaescolas, mas de escolas que ofereçam as condições necessárias ao bem-estar, à segurança e promotoras do sucesso escolar. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, se houve uma altura em que a população da povoação não quis a deslocação da nova escola para a periferia do Conselho, neste momento essa questão já não se coloca. A população pretende que o Governo Regional assuma o compromisso da construção de uma escola que resolva os problemas atuais de precariedade de condições e constrangimentos, bem como os problemas de insuficiência de instalações que o atual edifício apresenta. É uma questão que necessita de uma resposta concreta e definitiva, porque fazer remendos num edifício que não oferece as condições físicas suficientes para a utilização atual não nos parece ser a melhor solução.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Começar, obviamente, por, em nome do Bloco de Esquerda, saudar estes 1.163 signatários e signatárias desta petição, na pessoa ou nas pessoas da Dona Sónia Cardoso e do Professor António, que foram ouvidos em sede de Comissão de Assuntos Sociais e que trazem a esta Casa uma reivindicação para a construção de uma escola nova, de uma escola construída de raiz, para a povoação, portanto, uma nova escola básica e secundária. Registar que desde 2009, à altura em que também aqui chegou uma petição com o mesmo objeto, até 2015, estes 1.163 signatários inflacionaram bastante os 700 que há 6 anos atrás apresentaram e subscreveram uma outra petição. Quer isto dizer, no nosso entendimento, que se há 6 anos atrás havia um conjunto alargado de pessoas nesta comunidade que já achavam que era urgente essa construção, agora o aumento significativo do número de subscritores desta petição é a prova provada de que essa necessidade se agravou. Aliás, senhoras e senhores deputados, a maior parte de nós conhecemos aquela escola e conhecemos-la há muitos anos. E sabemos perfeitamente, porque vemos com os nossos olhos, Em que medida é que as condições de trabalho lá dentro se têm vindo a degradar? E conhecemos mais. Conhecemos a capacidade de resistência, a criatividade, a imaginação e a boa vontade de toda uma comunidade escolar, professores, alunos e outros agentes, que tentam dar à escola um aspecto agradável, atraente e minimamente sedutor, porque a sedução do espaço também faz parte da atividade pedagógica, por muito que alguns não queiram compreendê-lo. É bom para aqueles que não conhecem, nem nunca conheceram esta escola, nós não descansarmos de reler algumas das constatações que os peticionários fazem questão de ter no seu texto. Nós estamos a falar de uma escola básica e secundária que não possui espaços de convívio para alunos, nem sala de estudo, nem gabinete médico, nem biblioteca devidamente organizada, nem salas de apoio, nem espaços corretamente adaptados à prática da educação física. Uma escola que não tem anfiteatro, uma escola que não tem salas próprias, nem devidamente dimensionadas para várias disciplinas, entre elas a educação musical, a educação tecnológica e o ensino das TIC. Uma escola que não possui laboratórios próprios e devidamente dimensionados para física, química e biologia. Uma escola em que os alunos e os professores continuam a recorrer a espaços exteriores à escola para o desenvolvimento de várias atividades, nomeadamente a educação física. O que quer dizer que a proibição dos pais, mães e encarregados de educação, quando dizem à escola o meu educante não pode abandonar o espaço escolar durante os tempos livres, é completamente posta de lado e, portanto, branqueada, porque os alunos não saem por vontade própria, são obrigados a sair do espaço da escola. Uma escola onde os alunos continuam a ter de circular no exterior da mesma para atividades que não conseguem desenvolver no seu interior. Uma escola em que em dias de chuva os alunos não têm outro espaço para se acolher senão no refeitório. Uma escola onde a proximidade entre os blocos é de tal maneira que as salas, os professores e os alunos se ouvem uns aos outros de uma sala para a outra. Se isto é concentração ou possibilidade de concentração, senhoras e senhores deputados, nós então não sabemos o que é concentração. E poderia continuar, porque os subscritores desta petição são muito claros na análise que fazem das condições não só degradadas, mas lamentáveis, absolutamente indignas de uma escola numa região que se gaba e com razão de ter no seu território escolas de ponta, do ponto de vista das suas infraestruturas e do seu apetrecho. Isso é um motivo de orgulho para nós todos. Agora, o que não é um motivo de orgulho para nós todos é que haja escolas de ponta, escolas que são um exemplo para o país nesta região, ao lado de escolas de uma pobreza confrangedora, como é este o caso. Dizer também que, portanto, que há ofertas formativas que estão vedadas a esta comunidade porque exatamente o espaço e as condições físicas não o permitem. Dizer também que em maio de 2015 a Assembleia de Escola voltou novamente a explicar muito bem as razões porque reivindica a construção de uma escola de raiz, não esquecendo o facto de em 2009 ter sido aprovado nesta casa por unanimidade, uma proposta que exatamente versava a intenção de construção dessa escola de raiz. E, portanto, no fundo, a assunção de que as condições em 2009 daquela escola já não eram dignas e daí que toda a gente, dentro desta Câmara, todos os partidos, tenham sido unânimes da necessidade dessa construção. E, portanto, só quem não conhece aquela escola ou quem quer fingir que não a conhece é que pode dizer que tudo está bem nela. Por isso o Bloco de Esquerda muito estranha que o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura tenha dito em sede de Comissão de Assuntos Sociais o seguinte, e vou citar o Sr. Secretário: importa dizer que as condições físicas da Escola da Povoação não estão ao nível dos melhores estabelecimentos escolares da região, mas é falso que tais condições comprometam o desempenho pedagógico dos estudantes e o exercício profissional dos docentes, não sendo por isso fomentadoras da indisciplina e do insucesso. Senhoras e senhores deputados, depois de ter lido apenas algumas das características da escola de que nós estamos a falar, é inaceitável que um o responsável pela educação na nossa região diga que as condições desta escola, da forma como ela está, não intervêm de maneira nenhuma na atividade pedagógica. Só quem não foi professor nem sabe o que é uma escola é que pode fazer esta afirmação. Disse ainda ao Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura o seguinte: a humildade e de preferência condimentada com uma porção de frontalidade fica bem na política. Sabe as palavras, as do Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura. Comecemos pela humildade. A humildade era o Governo Regional e o Partido Socialista reconhecer que aquela escola não tem condições decentes para a atividade pedagógica, para dignificar toda uma comunidade escolar e até para dignificar uma comunidade de pessoas que vivem dentro daquele concelho. Isto era humildade. E a frontalidade era o Sr. Secretário dizer, pura e simplesmente, não, não construímos. Porquê? Porque não. Agora, o que não vale é vir com o argumento de que a comunidade, há uma parte alargada daquela comunidade que não quer a escola. E eu vou-vos explicar porquê. É que agora disseram em sede de comissão, nomeadamente o Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura e até o Sr. Deputado do Partido Socialista, que foi o primeiro a intervir sobre esta matéria, que neste momento não basta uma comunidade reivindicar uma escola para que o Governo Regional a construa. Mas, ó senhoras e senhores deputados, porque é que bastou em 2009 a comunidade dizer que não a queria para que o Governo deixasse a fazer? Há aqui qualquer coisa que não está certo. Então, para umas coisas, para umas decisões, a reivindicação de uma comunidade é fundamental e essa é a justificação para não ter construído a escola antes. Agora que a comunidade evoluiu, que as pessoas alteraram o seu pensamento e a sua perspectiva e que finalmente compreenderam que aquela escola não tem condições e que dizem, queremos a escola, agora o Governo e a maioria parlamentar diz, não basta uma comunidade querer para o Governo fazer. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, senhoras e senhores membros do Governo, entendam-se, ou bem que a reivindicação de uma comunidade justifica uma decisão do Governo, ou bem que não justifica. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo é um bocadinho esquizofrénico. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. A última intervenção é do Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Sim, já iniciou. Para o PPM esta é uma questão, a questão das novas escolas e de adaptarmos a capacidade destas escolas e de modernizarmos as escolas às necessidades da comunidade educativa é uma questão fundamental. Mesmo agora, o PPM saiu, e eu próprio, de uma batalha terrível, no sentido de conseguir a criação de três miseráveis salas de aula na Ilha do Corvo, que possibilitarão que o crescimento em número de turmas tenha também salas de pequena dimensão, de grande simplicidade, mas não se pede mais do que isso. O que se pediu foi condições de dignidade e que os miúdos, os alunos, pudessem aprender em espaços diferenciados. Tão simples como isto. E é isto que está a ser agora feito na Escola do Corvo. Portanto, eu tenho, naturalmente, sensibilidade em relação a estas questões e eu acho que há, neste momento, um problema em relação ao nosso parque escolar. É que, ao mesmo tempo, e é verdade, que contamos hoje com instalações escolares de belíssimo nível, de grande, de condições extraordinárias. Ao mesmo tempo, enquanto se fez este esforço de criar um novo parque escolar e escolas de boa qualidade, nós temos assistido, principalmente nas periferias, à degradação das condições das instalações escolares, já com uma década ou duas décadas, ou mais do que isso, que ao longo deste tempo se têm vindo a degradar e que já não correspondem às necessidades atuais do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da evolução tecnológica que também se tem vindo a realizar a este nível. E nesse sentido há aqui um desfasamento há um desfazamento entre o esforço que tem sido feito de modernização de parque escolar e desta recuperação de outros edifícios mais antigos. Isto faz com que exista hoje em dia uma situação muito diferenciada. Nós temos concelhos, escolas de extraordinário nível em muitos sítios, e, portanto, alunos e comunidades escolares otimamente servidos, e outros e outras comunidades escolares cujo edifício se tem vindo a degradar e não tem, de facto, as melhores condições. E, portanto, há aqui uma diferenciação que se tem vindo a cavar em relação às condições das comunidades escolares. Portanto, é necessário, na minha perspectiva e na perspectiva do PPM, a nossa prioridade nesta matéria é de antecipar as obras de recuperação dos edifícios escolares mais antigos, nos casos em que seja possível, em que isso seja possível, e também construir novas escolas, no caso de ficar provado que não é possível a recuperação daqueles edifícios escolares. Mas isto tem que ser feito com maior rapidez e com uma maior prioridade do ponto de vista político. Ou seja, da nossa parte, a nossa prioridade continua a ser a educação, porque consideramos que a educação permite, de facto, criar um sistema de igualdades cívicas, permite a criação de igualdade de oportunidades, permite o desenvolvimento da nossa sociedade, permite, em síntese, também o desenvolvimento económico e social dos Açores. Nesse sentido, é uma prioridade. E nesse sentido, do ponto de vista das nossas prioridades, do ponto de vista daquelas escolhas que temos que fazer em relação ao investimento público que é concretizado, a modernização do nosso parque escolar, nomeadamente tendo em atenção que é necessário não deixar ninguém para trás, temos, e é inegável, ótimas instalações escolares, mas é necessário, em algumas situações, também terem atenção que aquelas instalações escolares necessitam de melhoria das suas condições e, portanto, não podem ficar décadas à espera das obras de recuperação. E, portanto, eu penso que há aqui um desfazamento e nós temos aqui um problema que se tem vindo a aprofundar, que é, de facto, condições extraordinárias nos locais e condições cada vez mais degradadas noutros locais. No caso da Escola da Povoação, que é uma escola que eu conheço bem o nosso parque escolar, tive a oportunidade de visitar quase todas as escolas da nossa região, se não todas, mas devo dizer que algumas destas condições, eu tive a oportunidade de verificar que corresponde à realidade e que estas situações, obviamente, têm que ser corrigidas. A minha opinião é também a opinião dos peticionários, é que é necessário a construção de um novo edifício escolar e considero que essa é uma questão prioritária para responder às justas aspirações daquela comunidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o nosso ponto.